seja o melhor do mundo naquilo que você faz. Não existe alternativa. Eu sempre quis conquistar algo na minha cabeça que eu tinha quando era moleque. Passa numa faculdade boa. Eu passei numa faculdade boa. Daí depois, quando eu tava na faculdade, o próximo objetivo é, putz, tem uma bolsa pra ir pra França. Então, putz, esse é o próximo milestone que é difícil de conseguir. Putz, fui pra França e consegui a bolsa. Então, acho que não teve o momento assim que virou minha cabeça de ter uma ambição de quero comprar, quero conquistar, quero ter. Foi muito mais de, putz, esse é o próximo desafio da minha jornada que eu quero seguir e tentar ser o melhor do mundo nele.
Volte para suas casas, descanse com suas famílias, monta uma room com seus líderes e comece a montar uma empresa que vai quebrar o seu negócio. Cara, eu voltei para Curitiba encucado com aquilo em 2017, quando fiz essa transição. E daí uma parte muito importante, né? Faturava 18 milhões em 2017, em 2019 eu faturei 9,4. Caí pela metade. Dos 38 colaboradores, só sobraram 2 hoje. Hoje eu tenho uma galera diferente lá. Então é uma nova empresa praticamente.
Você, de fato, quebrou sua empresa.
Quebrei minha empresa. A gente fez um rebranding esse ano e a gente mudou o nosso logo e agora ele é foco no foco do cliente.
Ah, por quê? Vai cobrar royalties desse, hein?
Por quê? Olha essa parada aqui. O final da experiência de compra do cliente do meu cliente sou eu. Porque a indústria foi lá, fez um baita de um produto, o comercial foi lá, vendeu pro cara. Se eu atraso, chega aquela carga variada, faça alguma merda, acabou a experiência de compra do cara.
Todo gestor deve se preocupar em formar os líderes que vão evoluir os resultados do negócio. Desenvolva o seu time com G4 Skills. Aqui você forma líderes mais capacitados, com mentores com track record comprovado, como Marcelo Toledo, fundador da Clivo.
O conteúdo desse curso é o playbook que eu acabei desenvolvendo ao longo dos meus 20 anos de experiência. Tudo que eu aprendi trabalhando numa empresa que tinha 2-3 pessoas e ela foi crescendo para 100, 200, 300 e também quando eu fui trabalhar na Oi, onde eu tinha centenas de pessoas trabalhando diretamente comigo. Para cada uma dessas realidades existe um plano diferente e você como líder precisa saber se adaptar em cada uma dessas situações.
Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e teste gratuitamente o G4 Skills. Ou se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time.
E aí, galera, sejam bem-vindos. Porra. Ó, eu vou deixar publicamente aqui um aviso. A tua maturidade pra abertura de podcast tá cada vez menor. Você começa o podcast olhando pra tua própria foto, visionário, e começa a rir de você mesmo, sacou?
Tipo, tá bem.
Tu viu que o início dos extremos é a gente meio que brigando, né? É um olhando pra um lado, outro pro outro. É a gente meio que cada um olhando pra uma parada, assim.
Cara, é sempre engraçado que a galera começa o episódio já dando risada, auto astral lá em cima.
Eu quero saber o seguinte, nesse episódio aqui, logo após o nosso grande G4 Vale em São Paulo, o maior evento da história do G4 Educação.
Que loucura!
Loucura máxima, 4 mil pessoas presentes, sábado e domingo até de noite, estudando, anotando tudo. Cara, foi realmente insano. Quantas vezes você foi chamado de querubim?
Ah, umas 100. Brincadeira, umas 10.
Foi mais?
Ah, por aí.
Foi entre 100 e 10,
agora,
110, 55 vezes.
Olha só, filósofo peregrino. Esse vai ser o seu novo apelido agora. Já era, né? Vamos tentar emplacar ele. Filósofo peregrino.
Meu brand tá mais forte, querubim já pegou. Porque quando eu comecei lá a falar, nego gritou. Nego gritou, querubim, querubim.
Repetiu por muito tempo, filósofo.
É, marca é frequência.
É isso aí. E aí, quem a gente vai convidar hoje?
E aí, hoje o episódio tá especial. Antes de começar, só para reforçar para a turma que ouve aqui os extremos, você que quer conhecer como o G4 pode ajudar a desenvolver, acelerar o desenvolvimento do seu time, QR Code na tela do G4 Skills, a ferramenta do G4 Educação, o Waze da educação corporativa. Esse é o bonecão do Pôs Digital, o avatar do Bruno Nardon. É isso aí, é só clicar na tela e no link da descrição. Se você tá no Spotify também, vai lá no link da descrição. Que você que é nosso ouvinte tem que lembrar que você tem 7 dias para até 10 colaboradores usarem a ferramenta com mais de 200 horas de conteúdo e inteligência artificial e conhecimento pro seu time para desenvolver, acelerar o desenvolvimento e, obviamente, gerar mais resultado pro seu negócio.
Vai lá, olha aqui, ó. Tô apontando onde você mira no QR Code. Ficou muito bom isso.
Ele,
né,
tá felizinho assim porque bateu, entendeu? A meta do evento. Ele tá assim.
Eu dormi, meu amigo, né? Não. Dormi até as 10 da manhã hoje, coisa que fazia muito tempo que eu não fazia, cara. Que loucura.
Show de bola. Rapaz, o convidado de hoje é um aluno nosso muito focado. O cara é estudioso. Eu lembro quando ele foi na turma, ele já fez acho que 2 ou 3 vezes. a nossa turma de gestão e estratégia, e sei que ele já fez outras formações nossas aqui do G4. A empresa dele está conectada no G4 Skills, está conectada no G4 Educação. Ele é membro do clube, mas mais do que isso, cara, é um cara que tem nome, parece o personagem do Game of Thrones.
Não é só o nome, né?
Dá lida no nome.
Na hora que vocês vão ver aí na tela daqui a pouco, vocês vão ver, cara, o cara é bruto, bicho.
Dá uma lida Lawrence. No nome. Lawrence Tatarian.
Tatarian. É tipo...
Diretamente do sétimo reino de Game of Thrones, Lawrence Tatarian.
Lawrence Tatarian, de que reino que será que ele é?
Caralho, mano. Ele que, porra, desbravando a Bavária, abriu a THX Group.
Hoje é lá no Paraná.
Empresa criada desde 2010. Ele e seu dragão cruzaram jornadas pra poder, porra, hoje ser uma das referências aí em logística. É isso ou não é?
Porra, é isso aí, muito meu bom, querido. Porra. Caralho, você mandou muito caralho. Bem. Essa deve virar apelido lá no grupo do clube. Galera.
E eu vou te falar aqui uma piada em off pra criar curiosidade na galera. O que aconteceu no final de semana tem um porquê. É.
Muito bom.
Não tem um porquê?
Monstro. Bom, nem ele entendeu.
Olha aqui, não. Ó o porquê.
Meu Deus.
Tem um porquê.
Eu já vi.
Tem um porquê, senhoras e senhores.
Eu já vi que esse rolê aqui não é sério, cara.
Tem um porquê, senhoras e senhores. A vida, ela é um ponto de conexão.
A vida é uma caixinha.
Tudo
surpresa.
Faz sentido
tudo
nessa
tá
vida.
Tudo tá conectado, cara.
No que fim louco. Do dia, tudo faz sentido. É isso.
Lawrence,
bem-vindo!
Tá... Bem-vindo aos tempos, irmão.
Bem-vindo, obrigado.
Fala do teu podcast aí também, pra galera já conhecer, pô.
Bom, eu tenho um podcast também. Inclusive, eu já convidei esses senhores distintos.
Assiste lá, é bom, viu?
Assiste lá,
é bom.
Que é maneiríssimo.
Empreender é hype, vamos deixar depois, né?
Nosso episódio ficou irado.
Comentários.
Empreender é
hype. Porque empreender no Brasil é hype, gente. O Brasil precisa de gente corajosa, de uma galera masoquista, como a gente que gosta de sofrer, para mudar a realidade desse país, né? Como vocês mesmos falam, como a própria Big Hack de vocês falam, o que pode mudar de verdade esse país são as pequenas e médias empresas que fazem o grande bolo ali de movimentação, não só econômica, mas até de capacidade de mudar a realidade das pessoas, né? Assim como mudou a minha. Então, se tem uma coisa que eu tento fazer no meu dia a dia, é mostrar para as pessoas que não interessa de onde elas saíram, se elas estiverem dispostas a pagar o preço, elas conseguem chegar onde elas quiserem.
E, cara, assim, a gente começando aqui com a nossa pergunta porrada do podcast, a gente sabe que a tua vida antes de empreender não foi fácil, né? Você já foi frentista de posto, daí foi convidado, porque mandava bem lá, tinha muita dedicação, trabalhar numa empresa grande e que te levou depois para fazer, né, a sua empresa de logística, seu próprio negócio, etc. Então a tua vida não foi given, não foi dado, né?
Exato.
Qual momento nessa tua jornada inteira foi o momento mais extremo na tua vida, cara?
Por incrível que pareça, eu acho que ela conecta vida pessoal com profissional. E até uma coisa que eu estava conversando com a galera aqui, que não tem como separar muito vida pessoal do profissional. A gente é um pouco do reflexo do que a gente é fora de uma empresa. E o momento mais extremo da vida, com certeza, foi no momento de eu abrir a THX. Porque naquele momento eu tinha um filho de 4 anos, um neném recém-nascido. A minha ex-mulher estava grávida do nosso terceiro filho. Eu tinha uma cirurgia bariátrica marcada para daqui 30 dias e nós dois ficamos desempregados no mesmo dia. Foi dentro desse cenário de guerra que a THX nasceu. Eu só tinha uma bala para matar o lobo. Eu não podia errar. E eu acho que isso me ajudou naquele momento. Assim, eu consegui atravessar todas as dificuldades dos primeiros anos de uma empresa. Eu tinha bons motivos para vencer aquelas dificuldades. Então, acho que esse momento ali de olhar para aquelas crianças pequenas, para minha família e saber que só eu poderia salvar a lavoura ali, eu acho que foi um momento de bastante pressão. Mas como está tatuado aqui no meu braço, pressão é um privilégio. E eu nasci para ser forjado como um diamante é, então quanto mais porrada eu levo, mais pronto eu me sinto.
E cara, quando você fala que você só tinha uma bala ali para acertar, conta um pouquinho mais de como foi ali o começo da THX e... bariátrica, mas você é forte, bicho. Como assim? Conta essa história direito aí.
Então.
Você pesava quanto?
Nessa... 146 eu cheguei a pesar. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida depois de 2010, elas coisas conectam demais. Eu aprendi eu entendi que eu preciso cuidar do meu corpo, que eu preciso cuidar da minha mente, do meu espírito, para que eu consiga estar equilibrado para poder tocar uma empresa. E eu demorei isso, eu descobri isso durante a jornada, não foi lá no começo. Eu bati muito cabeça. Quando eu abri a empresa, eu me lembro assim, eu tinha uma Silverado, eu vendi ela, então eu tinha R$42 mil, R$60 mil de limite no Banco do Brasil, que para transporte não é nada. E não tinha um cliente, subloquei um barracão de um amigo meu que chovia mais dentro que fora, fiz um biombo lá com meu irmão que tinha 16 anos e foi assim que eu abri a empresa. Abri muito na garra mesmo.
Mas daí como... o que vocês faziam lá no começo?
Então, a ideia era assim, era para ser uma transportadora tradicional mesmo, né? Eu já vinha desse mercado, eu não, obviamente não tinha caminhões na época, então como eu já trabalhava como gestor de carga, que foi por onde eu entrei, no transporte, eu comecei dessa forma, mas com aquele sonho de um dia ter uma frota, um barracão gigante com um pátio cheio de caminhão, aquele vídeo institucional do caminhão andando na BR, sabe? Era o meu sonho. E eu tava indo muito para esse caminho.
Assim. Então você gerenciava a carga naquela época?
Exatamente, exatamente.
Meu cliente era indústria. Por que você precisava do espaço, do barracão?
Então, porque você faz como se fosse um pool, né? Você aglutina algumas cargas ali, monta uma carga
e leva.
Só que depois eu entendi assim, que fazer o door-to-door era mais produtivo, sabe? Hoje eu foco muito em produtividade, né? Em volume. Então, eu carregar no meu cliente, já levar direto pro cliente dele, sem precisar fazer esse trabalho de descer carga e colocar em outro caminhão, é uma coisa que me dá muita produtividade, sabe? Uhum. E exige menos estrutura. Então, por isso que eu tomei essa decisão.
Entendi. Mas daí, na época, você estava trabalhando onde antes de... E o que aconteceu? Como que terminou o teu emprego? Você foi demitido? O que rolou?
Na verdade, eu trabalhava eu tinha uma agência de cargas, trabalhava numa transportadora grande como representante comercial. Eu não era funcionário deles, eu só representava a marca deles. Fiquei 3 anos, foi bem legal. Aprendi muito como uma empresa profissional e grande de transporte trabalhava. Aí o meu ex-sogro tinha uma empresa bem pequenininha e ele precisava de ajuda para tocar aquela empresa, porque ele ia se aposentar e as meninas não conseguiram tocar, e eu fui ajudar. Quando estava com 3 meses que eu estava lá, eles brigaram em família e nós dois fomos enxotados da empresa. Graças a Deus, porque foi dali que...
Nós dois, você e sua esposa.
Uhum.
Ela grávida. Trabalhavam juntos.
Sim, sim. Eu fui para lá para ajudar ela. Eu larguei o meu negócio para ajudar ela. E naquele momento, tiveram um problema familiar e a gente acabou tendo que sair. E um amigo meu que era contador falou assim, não, fica tranquilo, vou voltar pro mercado, né? Eu tinha mercado. Uhum. Então, não, cheguei a ganhar dinheiro pros outros, você vai montar o seu negócio. Cara, como montar uma transportadora? Eu não tenho dinheiro. Não, fica tranquilo. Vende teu carro, as despesas da tua casa, eu pago até você conseguir.
Quem foi e falou isso?
Um amigo meu, Adilson, o nome dele. Ele falou assim, fica tranquilo que as crianças não vão passar fome, água, luz, essas coisas, eu pago até você se levantar. Ele tinha um bom emprego na época. Ele era controle de uma empresa grande.
Tirado, hein?
E ele foi lá, abriu, ele era contador, né? Abriu a empresa pra mim e eu, aos poucos, fui tirando uma carguinha ou outra. Escolhi um cliente que eu sabia que era tranquilinho. Aí eu sou um cara cristão, então eu vejo que algumas coisas se conectam, assim, é Deus mandando, assim. Pareceu um anjo que resolveu investir em mim. Era um cara que tinha muita grana, veio muito de baixo, e uma filha médica, outro filho que era meu amigo, não queria... ser mentorado pelo pai dele, e ele achou eu para mentorar e botou grana no meu negócio, porque assim, o que eu precisava de fluxo de caixa. Eu tinha clientes, mas eu não tinha dinheiro para bancar, né, aquelas operações, porque é um produto caro. E ele
mas
me deu...
Mas como assim?
Não, porque eu tenho que pagar o motorista à vista e receber do meu cliente lá. Hoje eu recebo com 45, 60 dias, sabe? Então esse desencaixe, eu não tinha grana.
Entendi.
E daí ele veio, botou 60 e deu certo, e foi botando um pouquinho mais.
Mas ele botou como? Ele virou teu sócio ou ele ia te emprestando dinheiro?
Não, ele só emprestou o dinheiro assim.
E se remunerava.
Remunerava o juro para ele.
O juro para ele.
Exato. Depois de uns 4 meses, ele tinha colocado 370 mil no meu negócio. Sem garantia nenhuma para um moleque que tava começando, sem estrutura. Tipo, ele confiou mesmo, sabe? E daí chegou uma hora e falou assim: agora chega. Mas não porque eu não acredito. E eu sou vendedor, né? Sabe como que é, né, Alfredo? Tipo, vendas resolve quase tudo. E ele falou, chega, porque você não sabe jogar esse jogo que você tá querendo jogar. Isso, tipo, menos de 6 meses que eu tava com ele, assim. A empresa tinha menos de 1 ano. E eu, tá bom, entendi, mas arrogante, né? Na verdade, assim, ignorante a palavra, eu não sabia o que ele estava querendo me dizer. Continuei daí buscando dinheiro no mercado, continuei crescendo bastante, até que em 2013 eu quebrei praticamente. Por quê? Já tinha clientes como Electrolux, Coca-Cola, Ambev. Não sabia fazer conta, não sabia precificar. Não sabia que...
Queria ter cliente.
Não sabia que desse lado da mesa que o jogo era outro. Porque uma coisa que eu aprendi, assim, é que não é porque você sabe fazer bolo que você pode ter confeitaria. E eu aprendi isso em 2013. E daí, a partir dali, eu instalei o chip do Lifelong Learning, que foi o que me trouxe até aqui. Eu saí maluco atrás de Sebrae, SESI, tudo quanto é lugar, pra descobrir aquilo que eu não sabia que eu não sabia. E foi muito revelador. Eu me senti meio merda na época, mas abriu demais a minha mente e eu nunca mais parei de buscar informação, de tentar me cercar de pessoas que estão num patamar acima do meu. Adquiri uma humildade intelectual, assim, hoje eu não tenho medo de parecer burro. E eu falo isso pro meu time. Não perca a oportunidade de perguntar uma coisa que você não sabe. Então, isso, assim, essa minha vontade, o meu, assim, meu anseio por estar o tempo inteiro evoluindo é o que, assim, guia, me dá força para eu ser o cara disciplinado que eu sou hoje, sabe?
O que tu acha que você ainda tem em comum, segue em você, do Lawrence de 8 anos que vendia pão no interior do Paraná e do Lawrence hoje, CEO da THX Group? O que você acha que ainda se mantém aí dentro de você?
Inconformismo com o status quo. Eu não queria viver aquela vida. Eu não queria... Eu nunca fui de me vitimizar, sabe? Então, esse... Assumir a responsabilidade pelo meu futuro, pelo meu desenvolvimento, pela minha vida, eu acho que eu carrego isso em vários momentos da minha jornada, assim, sabe? Eu nunca fui o cara mais talentoso, o cara mais inteligente, mas eu geralmente fui um dos mais obcecados da roda, sabe?
Você lembra de um dia que você descobriu, assim, ou teve certeza da tua ambição? Você lembra de um dia, assim, que você olhou um carro, um barco, um avião e falou, porra, eu quero ter aquilo. Você lembra quando a tua ambição começou assim, quando você soube que ela existia?
É muito, muito engraçado isso, porque quando eu cheguei em Curitiba, minha mãe foi comprar roupa comigo e eu queria comprar um moletom só, porque eu era uma pessoa só, porque eu ia comprar 2, 3, mas eu tenho que lavar, então você tem que ter 2, 3, sabe? Então eu sempre fui uma pessoa muito humilde mesmo, assim. Nunca passei fome, nada assim, mas eu sempre tive pouca... Assim, eu não conseguia enxergar que eu ia mudar, sair daquele ciclo. Mas o momento que mudou a minha vida, que foi até na saída minha para Curitiba, foi quando eu cheguei pro Juca, que era casado com a minha tia, e era um cara que tinha ascendido na vida de baixo. E ele foi meu primeiro mentor, assim. Eu cheguei e falei assim, Juca, tô trabalhando em 3 empregos. Porque eu trabalhava em 3 empregos. Dos 14 aos 17, eu trabalhava de auxiliar de serralheria, entregava jornal de manhã e era garçom na hora do almoço no domingo. Então, eu trabalhava de domingo a domingo. E não acho que isso foi ruim pra mim, não me vitimizo por isso. Acho que isso tudo me forjou pra eu ser o cara que eu sou. E eu falei assim, eu tô patinando no mesmo lugar do sítio que eu tô evoluindo. Ele falou assim, a primeira coisa que você precisa fazer pra evoluir é sair daqui. Porque quem mora no interior, quem é rico fica cada vez mais rico e quem é pobre geralmente continua pobre. Então você tem que ir embora. E daí eu fui pra Curitiba e realmente, muito rápido, abriu as oportunidades pra mim. Então foi quando eu olhei pra ele e vi que era possível conseguir enxergar um norte que eu tomei uma decisão.
Muito bom, hein?
Esse do dia é bom, mano. É? Qual foi o dia que tu viu a ambição? Tu entendeu que ela existia?
Cara, você sabe que eu não sou uma pessoa muito ambiciosa, né? Quer dizer, gananciosa. Quero fazer coisa grande. Acho que, assim, quando eu tinha talvez uns...
Não, mas quando foi que tu viu uma empresa gigante, uma matéria e falou, porra, cara, eu quero fazer um negócio desse tamanho?
Acho que, assim, quando eu tava ali com uns, talvez, 8, 9 anos de idade, a minha mãe trabalhava na nossa caixa, nosso banco. Ela era caixa, atendente de caixa, né? Ela sempre conversou muito com a galera. Daí era fim de ano, começo de ano, ela tinha recebido uma carta do banco, com mensagem de final de ano e tal. E no envelope da carta, na parte de trás, estava impresso assim, seja o melhor do mundo naquilo que você faz, não existe alternativas. Vicente Falcone. E naquela época que você está ali 9, 10, 11 anos, graças a Deus eu não precisei trabalhar desde pequeno, né? Minha família, né, sempre foi uma família de classe média. Quando eu era novo, não era média, média. E depois o meu pai ascendeu bastante, porque ele sempre foi muito... Eu tinha um trabalho dele, em paralelo ele empreendia, só que empreendia com agricultura, né? Ele tinha um sítio dele lá. Então, putz, nessa época, assim, não tem muito aqui que eu vou fazer. Putz, eu fazia esporte, né? Eu nadava pra caramba, tinha a turma do colégio, tinha a turma da igreja, tinha a turma dos amigos do irmão mais velho, da irmã mais nova, e você tá nessa vida, né? Diversão, criança, mas você começa ali, ter um pouco mais de consciência, talvez com... na cidade de 9 a 10, 11, você começa a perguntar, putz, e aí, o que eu vou fazer, né? Daí na hora que eu vi aquele negócio, eu falei, é isso aí, eu vou ser o melhor do mundo naquilo que eu quero ser, não existe alternativa. E daí comecei a pegar algumas coisas para ser o melhor do mundo. Então, seja estudo, seja esporte, acabei não sendo, né? Mas estamos aí no caminho, mas não teve essa hora que eu falei, caramba, quero ter aquilo. Eu acho que eu sempre quis conquistar algo, então na minha cabeça, que eu tinha quando era moleque, meus pais me colocaram na cabeça, né? Normalmente seus pais colocam, passa numa faculdade boa. Eu passei numa faculdade boa. Daí depois, quando eu tava na faculdade, o próximo objetivo é, putz, tem uma bolsa pra ir pra França. Então, putz, esse é o próximo milestone que é difícil, sim, de conseguir. Depois fui pra França, entendeu? Consegui a bolsa. Então acho que não teve o momento assim que virou minha cabeça de ter uma ambição de quero comprar, quero conquistar, quero ter. Foi muito mais de, putz, esse é o próximo desafio da minha jornada que eu quero seguir, tentar ser o melhor do mundo nele. E você, quando que foi?
O meu foi quando eu tinha uns 13 para 15 anos ali. A gente foi abastecer a lancha em Angra.
A lancha de
quem?
E
eu encontrei uns amigos meus do meu condomínio, do meu pai.
Olha lá.
E aí eu encontrei...
Playboy.
E aí eu encontrei...
Playboy, Playboy do Rio.
E aí eu encontrei... Na verdade, meu pai era... Gostava de viver. Era diferente de ser playboy. Meu pai era aquele cara que ganhava e investia na família mesmo. E falava, vamos viver e tal.
Seu pai é irado, porra.
É.
E... Meu também. Eu sou também.
E a gente parou pra abastecer o barco e aí chegou um amiguinho meu lá do condomínio com uma puta de uma 50 pés chamada Mississippi. E eu falei, caralho, deve ser muito irado essa parada, né? Esse foi um momento. O outro momento que eu acho que deu uma... Acho que vai tendo vários momentos, né? Faz 18 anos, o lance do carro... Eu acho que pelo menos para quem é ambicioso, assim, de forma tangível, eu acho que você sempre vai tendo essas vontades. Esse sonho. Hoje, porra, minha ambição é, sei lá, piscina de onda, porra. Minha casa nova que eu comprei em São Paulo é porque é em frente à piscina de onda. Tipo, porra, isso é uma puta conquista para mim, poder ter essa parada que eu quero, que eu gosto muito. Mas eu lembro desse dia, assim. Esse dia foi um dia que me...
Mexeu,
me marcou de saber assim, falar, porra, eu quero ir pra esse, eu quero chegar nesse nível aí. Assim como depois viajando pra neve, assim como depois, primeira classe de avião, foi um negócio que eu sempre, quando entrava no avião e passava andando ali, eu olhava aquilo e falava, porra, eu quero viajar ali, mano.
Ali é meu lugar.
Eu quero viajar ali, mano. Ali que eu quero ir.
Mas entende? Eu sou mais frugal nesse sentido.
Tu vai de econômico até hoje, porra.
Ah, mas cara, não, mas valorizo.
É isso.
Não é isso que
mas
me dá tesão.
Mas eu lembro disso, isso ser um... Isso que ser tesão momentos, hoje? Assim.
Cara, são pequenas coisas, assim. A minha mulher falou que eu me tornei um cara chato. Porque eu sou muito passional e eu fiz terapia durante muitos anos e eu aprendi a equilibrar isso, sabe? Então, hoje, numa escala de emoção de 0 a 100, eu vivo a maior parte entre 40 e 60. Nada me deprime, mas nada me deixa muito emocionado também.
Mas por que você acha que isso aconteceu? Porque você já se fudeu muito.
Não, eu aprendi.
Você já teve
assim,
muito...
As piores decisões que eu tomei na minha vida, eu estava muito feliz ou muito triste. As piores. Então, eu aprendi a equilibrar porque eu tenho muita responsabilidade hoje. Tem muita gente que depende de mim, não só minha família, mas tem centenas de famílias que dependem de mim, então eu tenho que ser um cara equilibrado. E como eu sei que a minha parte emocional, ela é uma parte que ela pode, ela é excelente, ela faz eu fazer muitas das coisas que eu faço, mas ela pode ser um problema também, eu tento manter ela controlada. É um pouco de... é muito autoconhecimento que eu adquiri buscando realmente, sabe, me entender. Mas um ponto só do que o Alfredo falou, do que a gente tá conversando aqui agora, tem uma coisa que a gente precisa entender. Que as pessoas não têm a esmagadora maioria do brasileiro não tem perspectiva de onde ele quer chegar. Eu era uma pessoa que eu vivi só para sobreviver. durante quase 30 anos da minha vida. Sobreviver. Eu comecei a ganhar grana com 26 anos de idade. Eu ganhava, era, gente, 2007, 2008, eu ganhava 20 mil por mês. Era muito dinheiro pra mim, cara. Era, é muito dinheiro hoje, mas imagina naquela época, tipo 50 mil hoje. Ah. Imagine um cara... Que, hã?
Mais.
Era muito dinheiro. Seria
hoje uns 100 mil.
Cara, era muito dinheiro. Pra mais. Tipo, ajudei minha mãe a construir casa, ajudei um monte... Cara, fiz um regaço aquele dinheiro. Ali eu comecei a entender que tinha perspectiva de eu chegar na lancha um dia, talvez, sabe? Porque a maior parte da galera, eles nem sonham. O meu time, eu vejo assim, uma galera tipo, que saiu de onde eu saí, eles não têm nem perspectiva de fazer algumas coisas. Então, acho que a gente precisa, na vida, ir dando pra gente algumas alguns lampejos. É.
O meu, eu sei os momentos.
Uhum.
O que acontecia? Eu era o cara que meu pai tinha uma condição muito legal. Então, no meu colégio, pô, meu pai era o cara que chegava com a caminhonete, né? Porque, pô, ter caminhonete era uma parada super diferente. Né? Pô, meu pai tinha motorista por causa do trabalho. Então, eu era meio que o limite. Não tinha onde eu chegar. É o que você tá falando. Eu não tinha onde chegar. Era o me manter onde estou. Então, durante a minha adolescência, quando eu comecei a entender um pouco sobre dinheiro, sobre o que era o dinheiro, sobre o que era ter as coisas, era muito tipo assim, porra, eu tô no topo da pirâmide, pô. E aí, quando meu pai troca o Porto Aquários pelo Frade, e aí a gente sai de se ali... É em Angra Condomínios, já. Condomínios. Troca um condomínio onde a gente era ali o top para um condomínio onde a gente era o piso... Eu falei, ih, caralho, tem um mundo diferente aqui, pô, que eu não sabia que existia. Então eu saio de ser aquele carinha ali do colégio pra o novato do condomínio ali, numa outra realidade.
É isso.
E aí meu pai começa a me trazer pra essa realidade falando assim, cara, você entendeu que... É,
tá longe.
Tá longe, eu não sou o fim, eu sou o meio. É. E aí aquilo ali, e aí eu fui lembrando, eu lembro de todos os momentos, cara. Eu lembro de eu entrando na concessionária no São Cristóvão, no Rio de Janeiro, na época que eu fiz 18 anos, e que eu sabia que meu pai ia me dar o carro, que era da minha mãe. Eu entrei e sentei numa ML, numa Mercedes, e eu fiquei sentando no carro, sentindo o cheiro do carro novo, mexendo, falando, caraca, como é que deve ser o cara de 18 anos que vai Sim. e ganha? Porra, na balada, de olhar pros caras no camarote e falar, caraca, deve ser muito maneiro ter dinheiro pra, porra, estar na mesa com teus amigos e tal. Então eu lembro dos momentos que serviram pra mim, claramente, como, tipo assim, um tapa de, meu irmão, olha pra frente, vai que ainda tem caminho, sacou?
Sim, sim.
É, não é que você tá ganhando dinheiro, que você tá com o videogame que você quer, com a roupa que você quer, que
tá tudo certo,
que tá tudo certo vai. Tipo,
é isso.
Cuidado que vai pra frente. Então eu acho isso legal, assim, e é um negócio que pra mim, funciona muito bem. Eu lembro da época que eu peguei carro, que aí eu fui botar roda. E quando tu vai botar roda, tu conhece uma outra realidade. Tu Sim. começa a falar, meu irmão, tô aqui querendo trocar a roda. Os caras estão, meu irmão, personalizando Sim. o carro inteiro, botando a... Então, acho que esses momentos de viragem são muito importantes pra forjar a ambição. Acho que a ambição é um negócio Sim. que a gente tem que alimentar ela. Senão ela realmente vai ficando morta, frígida.
Cê tem um...
A ambição, ela pode ficar frígida.
Mas qual o problema? Não, tô perguntando aqui.
Não tem nenhum, não. Acho que, porra, quando você tem uma ambição, não necessariamente ter dinheiro, que é outro problema. Quando você começa
então, mas você tá falando de ambição material. Eu acho que não. É uma vertente. Você então, tem várias vertentes
material,
de ambição.
Eu tô falando de ambição material como um gatilho para que você se coloque naquela disposição, hora Sim. de trabalho, responsabilidade, risco,
que é
pra
um,
você conquistar.
Que é um
esse é o input.
Esse é um motivador. Esse tem vários outros, né?
Não.
Esse é o que funciona para você.
Eu sei, não tô falando que esse é o certo. Tô falando que, tipo, você ter os seus motivadores, encontrar os seus motivadores é o importante.
Sim.
Não que seja material, mas você ter o motivador. A maioria das pessoas tem com viagem, pô. Como o Laurence falou, o brasileiro sim. ele é aquele cara que vai lá na CVC, compra a viagem 12 vezes e aquilo ali vira o motivo dele trampar para conseguir. Acho que o importante é você olhar para o teu momento de vida e ter alguma coisa para você ancorar a tua ambição, porque senão ela normalmente... E é normal, você ganha dinheiro, cara, você começa a ter muito tesão de ver dinheiro no banco. E quando o teu tesão de ver o dinheiro no banco, ele é maior do que você viver, ou do que você construir, fudeu, ou do que... Fudeu, pô. É. Você durante... Agora você tá mais tranquilo, mas... Olha pra tua vida nos últimos 10 anos como teu amigo. Cara, quantas startups você investiu?
Num monte.
Você tinha muito mais tesão de botar o dinheiro nos caras e ajudar e acompanhar e ver do que enviar o dinheiro no banco.
Total, mas não é nem questão de ver o dinheiro no banco, que a minha motivação mudou. Hoje eu quero ter mais tempo com meus filhos, com a minha família.
Pô, mas é isso que
eu
tô te falando.
Essa é a minha motivação agora, é liberdade, eu compro tempo. Daí você fala, putz, você vai investir em mim? Antes eu investia pra aprender. Hoje eu continuo investindo pra aprender, mas hoje, pô, eu tô aqui focado no G4, quero aprender aqui, preciso aprender com alguém, ligo pra pessoa, tenho muito mais contato. Antes não tinha, não conhecia tudo. Hoje eu
e vai mudando, a ambição vai mudando. Exato. Então se você não oxigenar, não alimentar ela, cara, ela vai ficar atrofiada.
A gente tem uma grande dificuldade, nós três aqui. A gente tá numa situação que eu sou pai de três, ele também tem quase 15 filhos, e você, eu sei que você quer muito ter filho, né? Cara, como que a gente faz pra trazer os nossos filhos pra realidade? Pra essa realidade que o teu pai teve que trazer. Porque é muito mais difícil, acho que, pra nós criar filhos com valores do que a gente que teve que sobreviver na selva lá. Então, assim, como que você faz pra não deixar o dinheiro, sabe, subir pra cabeça da galera, essa galera nova, super influenciada?
Eu discordo, cara. Eu acho que ter dinheiro faz...
Facilita.
Facilita, agora, facilita, porque você tem condição.
Sim.
Agora, o que você falou, você tem razão. Você tem um trabalho grande como pai de dedicar tempo para sua família, para dar e fazer eles aprenderem aquilo que de fato tem valor, aquilo que tem valor de acordo com os seus princípios. Isso não vai ser fácil para ninguém. Você pode ter... Putz, tem um monte de gente que eu conheço que tem muito dinheiro e que não tinha tempo para os filhos. Os filhos são tudo maluco hoje. E tá tudo bem. Por quê? Porque não dedicou tempo e quis substituir o tempo que não tinha com presente, com coisa, etc., que fez a pessoa talvez não ter uns princípios e valores que talvez seriam esperados dela. Então, assim, eu não acho que fica mais difícil. Eu acho que é difícil para qualquer um.
Sim.
Mas daí vem da prioridade que você vai dar da família ser algo importante. Tem gente que valoriza menos a família e valoriza mais trabalho. O trabalho.
Sim.
E beleza, assim, é o jeito que a pessoa quer seguir. Que nem eu falei, antes você investia um monte... Você dá o menos valor de ver o dinheiro no banco. Cara, pra mim ter dinheiro no banco ou não ter dinheiro no banco não é que tanto faz, eu gosto de ter dinheiro pra ter liberdade de eu fazer aquilo que eu quero naquele momento. E minha ambição hoje é ficar mais perto da família, é ter tempo pra eles, que é diferente do que era antes, né?
Sim, sem dúvida.
Se a gente for lá pra trás, nesse momento que você falou de maior extremo da tua vida, qual a palavra que você definiria ali pra esse momento? Qual a palavra que te vem na cabeça quando você lembra dessa fase da tua vida?
Do início da THX?
Não. Desse dia mais extremo da sua vida lá.
Foi quando eu ficou desempregado, assim.
Qual a palavra que determina esse momento?
Cara, eu acho que é raça mesmo. Porque, assim, eu me lembro do momento, assim, tipo, todo mundo chorando. Tava lá esse meu amigo com a ex-mulher dele, tipo, pra acolher a gente. A minha ex chorando, porque, pô, três crianças, nananã. E eu, cara, tava super calmo. Eu sabia o que eu ia fazer. Não, fica tranquilo. Tipo, eu vou pra cima e vou resolver e vou trabalhar. Então, assim, é aquele negócio de não se vitimizar, assim, sabe? Dificuldade, ela vai vir, ela vem hoje. Vocês sabem, né? Não tem um momento da vida da gente profissional que isso acaba. Então, eu acho que é botar a faca nos dentes pra cima mesmo, é rasca.
Muito bom. Muito bom. Cara, fala um pouquinho mais da THX, né? Lá de quando começou pro que ela é hoje, mudou totalmente. O que, que vocês fazem hoje? Quem que são os seus tipos de cliente?
Legal.
E qual a diferença da tua solução para o que tem no mercado?
Muito bem. Contextualizando, assim, hoje o meu principal, meu ISP é a indústria. Então, é essa galera que eu atendo. Mas em 2017, quando estava tudo bem, quando eu tinha conquistado aquilo que eu desejava, que era ter os caminhões, que, enfim, ter barracão, ter tudo aquilo. Tinha 38 colaboradores, já faturava 18 milhões na época. Eu vim para uma imersão aqui em São Paulo. E na última palestra, o cara deu uma missão para nós, que é a mesma que o Thales faz, né, na abertura do Gestão Estratégica. Ele falou assim, volte para suas casas, descanse com suas famílias, monta uma room com seus líderes e comece a montar uma empresa que vai quebrar o seu negócio. Cara, eu voltei para Curitiba encucado com aquilo em 2017. Eu falei, cara, como que eu faço isso? Eu peguei um flip chart, fiz um risco no meio, escrevi fortaleza e fraqueza, olhei para o mercado tradicional, tudo que tinha de fortaleza e tudo que tinha de fraqueza. Obviamente, o que eu preciso manter as fortalezas, o que, que eu consigo desviar, digamos assim, né, na hora do pitch. E das fraquezas, onde que eu vou atacar? E eu ataquei em dois pontos, que era o de capilaridade e de atendimento sazonal. Então, hoje, o que eu faço de diferente mesmo É assim, eu carrego caminhões, carga seca, em qualquer lugar do país, independente do tamanho, pode ser de uma van a uma carreta, um bitrem, em 12 horas. Isso nenhuma transportadora
tem conta. E como você faz isso?
Eu tenho acesso a dados, informações do fluxo de onde tem caminhão rodando vazio. Então, a minha missão é dar produtividade em veículos que estão sendo subutilizados. Eu não preciso ter caminhão se boa parte dos caminhões
já rodando vazio.
Então, tipo, eu sou a gatinha do colégio, todo mundo me ama, porque eu uno a forma como
tu otimiza, comer. Né? Tu cria o dinheiro.
Exato. Então, assim, quando eu parei, quando fiz essa transição, e daí uma parte muito importante, né? Faturava 18 milhões em 2017, em 2019 eu faturei 9,4, caí pela metade. Dos 38 colaboradores, só sobraram 2 hoje. Não é que eles eram ruins, não, eles eram bons, mas para aquele modelo de negócio, hoje eu tenho uma galera diferente lá. Então é uma nova empresa, praticamente.
Você, de fato, quebrou sua empresa.
Quebrei minha empresa. É, pivotei de verdade, sabe? Quando eu parei de ter que dar atenção...
Só para a galera entender, quanto você vai faturar esse ano?
Faturar 27, mais ou menos. Mas ano que vem... Esse ano eu andei de lado.
É, mas 27 porque... de receita, né?
É.
Não é de VGV.
Porque ano que vem...
Só para a galera entender.
De VGV é muito mais.
Tipo, é 27 milhões de turma de receita.
Mas ano que vem... assim, eu cresci 81% ano passado... E o Nardon sabe, porque ele me acompanha bem, a gente troca bastante ideia. Andei de lado, vou crescer 8, 9 esse ano, porque eu precisava arrumar, ajustar aquelas cicatrizes do crescimento. Mas os próximos 2 anos é porrada, cara. Ano que vem, do que eu tenho de contato fechado, já a gente já dobrou já. Então, e detalhe, tem muita, muita mão do clube nessa parada. Vai virar um case bizarro. Esse ano fechar só com 15% do faturamento do clube. O ano que vem, mais de 50, com certeza.
De cliente do clube? Ou de clientes que foram trazidos por...
Por indicação ou cliente do clube também.
Que porrada.
É. Cara, é um negócio bizarro.
Mas daí continua contando da THX.
Então, voltando, né? Então, assim, quando eu parei de dar atenção e gastar dinheiro com caminhão, eu comecei a investir 100% da minha energia em experiência do cliente. E o meu mercado não tá nem aí para isso. Meu mercado quer saber de comprar mais caminhão e tipo, de resolver a ineficiência. Digo para você, sem medo de errar, assim, que a nossa mentalidade está na frente de 90% do meu mercado. E é um mercado de mais de 300 bi. Porque 76% de tudo que é transportado no Brasil é em caminhões. E não tem... Tipo, a gente não vislumbra que isso vai mudar nos próximos 30 anos. Então, tem um mercado infinito para crescer ainda.
Perfeito.
Então, o que, que eu fiz? Quando eu desconstruí o meu time, eu trouxe pessoas que tivessem a sensibilidade e tivessem o desejo de gerar uma experiência para o nosso cliente diferente, para o motorista diferente. Então, eu treino desde a pessoa que vai falar com o motorista para que ele seja mais agradável, sabe? Geralmente eu coloco menina para falar com o cara, assim, mais calma, sabe? Para falar, tipo, ter aquela sensibilidade de entender que o cara tá, pô, lá no sol, na chuva. Então, assim, ter empatia de verdade, sabe? Então, a gente educou o nosso time a escutar o cliente do nosso cliente e a escutar o nosso motorista. Eu vi, né, na imersão que eu participei agora contigo, você falando de focar no foco do cliente, né? A gente fez um rebranding esse ano e a gente mudou o nosso slogan e agora ele é foco no foco do cliente.
Ah, por quê? Vai cobrar royalties desse, hein?
Por quê? Olha essa parada aqui. O final da experiência de compra do cliente sou eu. Porque a indústria foi lá, fez um baita de um produto, o comercial foi lá, vendeu pro cara. Se eu atraso, chega aquela carga variada, faço alguma merda, acabou a experiência de compra do cara. Então o que eu faço hoje? Hoje eu chego com o meu cliente e falo assim, que tipo de experiência você quer gerar pro teu cliente na hora da entrega? Daí eu faço o comercial do meu cliente entender com aquele cliente dele, cara, o que, que ele quer de diferente. E é uma coisa que ninguém do nosso setor pergunta. Isso é só um exemplo de outras várias práticas que a gente tem para realmente se destacar, porque o meu trabalho é commodity. Então, no fim do dia, se eu não colocar uma perfumaria ali, eu viro só em preço. Eu fecho um cliente, chego lá, o Alfredo é o cara da logística. Chego pro Alfredo e falo assim para ele, qual é o indicador que a companhia te cobra e que o transporte de cargas rodoviárias impacta diretamente? O cara nem entende porque eu pergunto isso. Simples, 100% do esforço do meu time é para ajudar o Alfredo naquela empresa a bater aqueles indicadores. Eu atendo o cara. Aí eu já ganho o coração do cara, ganho o respeito, ajudo a companhia no que ela quer de verdade, porque não adianta eu oferecer um monte de perfumaria que o cara não quer. É escutar só o que ele quer. Então, eu falei com o Nardon essa semana sobre isso. Eu escutei alguém falar em algum lugar que se você quer customizar, você tem que cuidar para não se perder na customização. E que você tem que ser uma espécie de um Subway. Dá 50 opções para o teu cliente, o que é muito. E fala assim, nessas 50 opções, monta aí como que você quer a solução para você, que eu te atendo. E isso muda tudo, porque eu consigo treinar meu time para aquelas soluções e dar muita opção para o meu cliente. Coisa que o meu mercado, que é um mercado muito simples, extremamente analógico, não faz. Então, de verdade, hoje, além do que eu falei de capilaridade, que é uma coisa que gera muito valor para o nosso cliente, é experiência do cliente.
E que só é possível através de tecnologia.
Com certeza, com certeza.
Se você não tivesse toda a tecnologia que você tem hoje lá, não daria para fazer isso em escala.
Galera, presta atenção nisso daqui. 22.504 cargas carregadas no ano passado em 9 estados, entregue em 21 estados. 102 mil toneladas, 2 milhões e 100 mil quilômetros rodados com 40 funcionários sem ter nenhum caminhão. Qual a chance de fazer isso sem tecnologia? É zero. Esse ano a gente vai bater 26, 27 mil cargas carregadas com 50 colaboradores. Toda coisa que o meu time faz, de apertar botão lá, que a gente pode fazer um robozinho fazer, a gente vai lá e meu time desenvolve e automatiza aquela coisa.
Assim, e da onde veio esse viés tecnológico de automatizar? Quando surgiu isso?
Vamos lá. A esmagadora maioria das coisas que eu implementei na minha empresa, que deram muito resultado, eu copiei um setor que não tinha nada a ver com o transporte. Então eu respirei muito fora da bolha. E assim, qualquer pessoa que não for acéfalo hoje, que for pro mercado, vai perceber que todo mundo tá falando de tecnologia. Não é?
É verdade, pô.
Então, assim, era o mínimo que eu podia fazer. Eu falei assim, não, peraí. Tipo, que nem, por exemplo, eu tava muito preocupado em não ter IA faz um ano e meio. Aí, quando estourou o ChatGPT, cara, meu head de projeto falou assim, cara, você falou, você cantou essa bola faz muito tempo. E é isso, sabe? Quem tá ligado no mercado, quem tá percebendo pra onde que a coisa tá indo... Assim, não tem como errar. Assim, eu sou adepto do roubo como artista. Eu vou descobrir uma coisa que vocês fazem aqui, uma boa prática, de forma criativa.
Grato.
Cara, e quase nada disso aí eu gasto dinheiro. É mais mudar processo, mudar a dinâmica do negócio, assim. O que eu tenho de tecnologia lá são coisas muito simples. Coisas que, assim, por incrível que pareça, se eu falar pra minha concorrência que é simples, né, os caras vão fazer.
Vou tentar.
Mas... eles não estão nem olhando para isso, então eu não estou nem preocupado. E os que estão olhando, e tem uns caras que estão muito à frente de mim, e está tudo bem, cara, não tem problema, porque 90% não está olhando para isso. Então eu sei que o meu momento nem é agora, é daqui uns 3 anos. Vai estar todas as indústrias digitais e o meu mercado não vai ter consciência, os times deles não estarão preparados para receber aquela demanda de tecnologia deles.
E você pensa em vender essa tecnologia para uma gigante?
Tô com proposta na mesa. Para me matarem, mas acho que por enquanto ainda não. Eu abri uma outra empresa esse ano para prestar serviço para transportadores que estão menos digitalizados, a Optimove. Mas, de verdade, assim, meu mercado ainda não enxerga a necessidade que eu vejo de tecnologia. Ele não enxerga que a indústria não quer mais o cara que não consegue ter uma rastreabilidade em tempo digital, dar visão para eles de troca de documentos, coisas simples assim, sabe? Hoje em dia, o meu motorista tem que dar um input num aplicativo com um canhoto digital para que entre no fiscal aquela receita para ele. Eu tô falando de grandes empresas, tipo Coca-Cola, sabe, Café Três Corações, empresas grandes. E daí você olha para os meus concorrentes, que são ainda empresas, algumas até familiares, os caras não têm condição tipo tecnológica, não têm conhecimento, sabe como começar isso. E aí eu fui ganhando mercado. Hoje, Coca-Cola, por exemplo, eu tô em 29 unidades deles. De Minas Gerais até Rio Grande do Sul, tô espalhado, tô jogando war.
Irado.
Cara, eu tinha curiosidade, tu tem esse número? Quanto você paga pros motoristas por ano?
60% do meu faturamento, mais ou menos. É custo com o motorista.
Então, dos 27 milhões, 60% você paga pro motorista.
Isso. Mais ou menos isso.
Porrada.
É.
Ó, galera, vocês estão curtindo aí o episódio? Só pra lembrar vocês, na missão da gente sempre manter o G4 Podcast no top 3 de negócios aqui do Brasil no Spotify. E pra isso acontecer, a gente não consegue fazer isso sem a ajuda de vocês. É isso mesmo. Então, curte aí, compartilha, deixa o seu comentário, manda no grupo do WhatsApp de Amigo Empreendedor, ativa a notificação.
É isso aí. Não esquece de ativar a notificação pra receber o aviso quando chegar um episódio novo.
Exatamente. Ativa aí você que tá também no YouTube. Não esquece de seguir o canal, de ativar. A gente também tá lá no Instagram com @G4Podcast, com vários cortes para você ver os melhores momentos. E não esqueçam também do QR Code na tela para você que é nosso ouvinte ou que chegou agora aproveitar esse presente de 7 dias grátis do G4 Skills para você poder ter o G4 aí na sua empresa com 10 colaboradores e conhecer essa ferramenta aí que já hoje acelera o desenvolvimento de mais de 40 mil pessoas. Cara, voltando aqui, Lawrence, para essa jornada, ao longo aí desses 13 anos que você falou, teve algum ponto de inflexão que você pensou em largar tudo?
Não. Eu comentei esses dias com um amigo meu que eu já não posso desistir mais. Eu vou carregar esse ano uns 4 mil motoristas diferentes. Multiplica isso aí por, sei lá, deve ser 3, 4 pessoas, né? Média de pessoas numa família. Olha quantas pessoas dependem do meu negócio. E a visão que eu tenho de trato com esse público é muito diferente do que o meu mercado tem. Eu busco várias formas, várias ferramentas, várias estratégias para melhorar a rentabilidade, para gerar grau de consciência nos caras, digitalizar os caras, de treinar, de mostrar para eles assim, o quanto que é importante eles serem diferentes. Eles são muito descolarizados, são pessoas muito simples, sofridas. Então, assim, eu... É que nem o Nardon falou assim, que pô, nem parou para falar, pô, que dia que eu achei... Que eu tinha que fazer mais, assim, porque eu queria determinada coisa. Pra mim, assim, o que eu faço no dia a dia me alimenta demais pra que eu consiga fazer com que essa empresa seja ainda maior e impacte mais gente, sabe?
Cara, e, assim, quando você olha pra cultura da THX, né, eu acompanho você, acompanho você no Instagram, acompanho o que você faz lá no dia a dia, e também a gente tem contato com muita gente que trabalha lá com você. Sim. Você também traz aqui no G4, vocês criaram ali uma cultura única na THX. Como que foi essa criação de cultura e quais são os valores ali que você entende como principais para fazer o seu negócio performar tão bem como ele performa hoje?
Apesar de nós termos nos tornado uma empresa de tecnologia, a nossa grande fortaleza, nosso grande diferencial é a cultura. Eu não tenho time, eu tenho uma seita. Se eu mandar os moleques matar, eles matam. É um negócio surreal, assim. E nada disso foi ao acaso. Foi tudo feito com muita intencionalidade. Então, eu comecei a mudar essa cultura em 2018. Eu entendi primeiro assim, quais as coisas que eu não poderia admitir lá dentro. E para isso, eu tive que promover algumas pessoas para o mercado. E é normal. E eu me lembro que...
Muito bom.
O cara gourmetizou a demissão. Promover a pessoa ao mercado. Aí tá aí essa dica agora, quando você for falar com o teu time que tem que ralar. Cara, tem um vídeo do Paulo de Fundos que é muito bom, né? O cara fala, cara, você foi promovido a consultor externo. Oi, como Oi? Assim? É um negócio que você vai ter liberdade de tempo, você vai poder fazer tudo na tua hora.
É tipo isso. Aí, pô, veio a pandemia, eu fiquei em casa, quase enlouqueci, vocês sabem, eu sou um cara, né, agitado. Investi boa parte daquele meu tempo que eu tinha ali mais ocioso para desenhar quais seriam as ações que eu promoveria para a THX a partir de 2021, quando a gente voltou, né, em janeiro pro escritório. E eu programei cada uma das ações que a gente teria de implementação. Então, pô, implementei PDI, feedback 360. Eu brinco assim que eu não estou próximo do RH, eu meio que sou o RH, sabe? É uma pressão trabalhar no RH comigo, porque eu estou muito conectado. Eu, para vocês terem uma noção, eu gasto 17, 18 horas por semana com DHO. Assim,
e qual que é o comportamento que representa melhor a cultura de vocês hoje?
Nossos valores, eles são... todos eles são... Eles movem as ações do meu time. Uhum. A gente desenhou eles para isso, eles são muito simples. O primeiro valor nosso é pessoas antes de tudo. É pessoas antes de tudo. Eu nunca vou fazer nada para proteger alguém em detrimento do time. Nunca. Aí nós somos ágeis, fazemos diferente, temos mindset de crescimento, que é a primeira coisa que o meu time de RH busca de pegar alguém. Se o cara não quiser evoluir, não quiser aprender, não quiser estudar, cara, você não vai expurgar. Então, nem traz o cara. Somos todos empreendedores. E o que eu demorei para entender a importância, e hoje eu enxergo que ele é uma espécie de alicerce, de base da nossa cultura, é que nós somos flexíveis em processos, mas irredutíveis em princípios. Todo mundo tem poder de mudar qualquer processo na THX, desde que me convença. Eu uso eu como exemplo, porque todos podem ser convencidos. Só que nós somos irredutíveis em princípios. Então, eu já mandei muita gente embora, cara que performava, cara que eu gostava, porque pisou na linha que assim, não poderia ter pisado. E, assim, algumas coisas lá na empresa não tem segunda chance. Não tem, vamos conversar.
O que é inadmissível?
Eu não sei se eu posso falar isso, mas pô, um líder meu pegou uma liderada direta dele, por exemplo, de 19 anos. Usou o poder do cargo
a favor.
Né? Cara, isso é uma coisa que é inadmissível. Outra coisa, fofoca. Eu já mandei gente embora, mais de uma pessoa, por fofoca. Eles não têm o direito, eles têm o dever de reclamar do que eles não estão gostando. Mas tem o quórum certo. RH, líder direto, ou pra mim. A minha sala tá sempre aberta.
Porra.
Conversinha de café, eu mando embora. E detalhe, eu mando embora e conto porque mandei embora por conta disso, pra que a Rádio Peão saiba que não pode fazer fofoca lá dentro. E é por isso que a gente tem um ambiente tão bom. Isso são pequenos exemplos, porque uma coisa que eu sempre falo é que cultura não é sobre o que você quer que o teu time fale, é sobre aquilo que você não permite que aconteça na tua empresa. É isso que permeia a tua cultura, sabe? E eu comunico bem demais a cultura na TegaX. Eu tenho duas funções na TegaX. Eu sou responsável pela visão da empresa e eu sou um guardião feroz da cultura. E eu não terceirizo isso. Se o problema é de cultura, eu participo das reuniões junto com o gestor na hora que alguém precisa levar uma ensabada. Porque quando eu tô lá, é assim, aumenta demais a proporção do que tá acontecendo, daquela conversa. Então, eu sempre que eu estou disponível, faço questão de participar, porque é um momento assim que a Rádio Peão faz um trabalho muito bem feito, sabe? As pessoas conversam. Ó, pô, eu fiz essa merda aqui e o Lauro estava junto na hora de eu levar uma ensabada. Então, ganha muito peso o negócio, sabe? Então, a gente comunica demais as coisas para que, assim, dentro desse elemento de expectativas, a gente não tenha problemas e acabe destruindo aquele ambiente maravilhoso que a gente construiu.
E quais outros ritos e rituais você tem para garantir que a cultura permeie, além desses momentos de ensaboado?
Na verdade, esse é só é o que a gente tenta...
Tenta não ter.
Todo o resto é para não ter esses momentos. Exato. Mas a gente é uma empresa formadora, então tem muitos momentos que a gente entrega repertório pro time. A gente tem momentos que a gente dá muita visibilidade pro time. Então, tudo que eu posso postar nas redes sociais que meu time fez especial, eu faço para dar um empoderamento para eles. A gente tem desenvolvimento de liderança, enfim, a gente tem muitos pontos que para eles tem muito valor, mas o que eu acho melhor é o que a gente faz no All Hands uma vez por mês, que nós temos 3 prêmios que a gente dá todos os meses. Prêmio de inovação, quem deu a melhor solução de melhoria, aquela que deu mais resultado, que era mais criativa. A Abelhinha da Cultura.
O quê?
Abelhinha da Cultura.
Abelhinha.
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 Abelha. De abelha. Abelha. Porque a gente entende que a cultura tem que ser polinizada. E eu não preciso fazer legal. Sozinho.
Irado.
Então, cada um tem que ajudar a gente a pegar a cultura e polinizar por aí.
Os evangelistas.
Exato. E daí quem vota muito é o time inteiro, qual foi a pessoa que melhor representou os valores da nossa empresa.
Irado.
E dessa pessoa ganha. E é super lúdico. Tem uma abelhinha de pelúcia lá, que eles apelidaram ela de Belinha. E a pessoa cuida dessa abelhinha durante 30 dias, sabe? É muito legal. E tem o destaque do mês. Que foi aquela pessoa assim, cada time vota em uma pessoa e não precisa ser daquele time que se destacou mais naquele mês, ele também dá uma premiação para essa pessoa.
Grato.
Então, a gente tenta dar visibilidade e, assim, fazer com que o time se sinta percebido e pertencente, sabe? Então, eu não acho mais que só salário segura essa nova geração. Eles precisam de um salário emocional e essas pequenas ações de engajamento que a gente faz gera muito resultado pro time.
Grato. Grato.
Animal. Cara, a gente tá chegando no final. Antes da gente ir pro nosso bate-bola rápido, a última pergunta, falando um pouquinho do futuro da THX, qual é a sua visão de futuro, os teus próximos passos como CEO que você vê na empresa, ou seja, onde você vai conseguir alocar melhor o teu tempo ali, quais são as áreas, o que você vai gastar mais tempo agora em 2024 e nos próximos anos, e o que você acredita que vai ser os teus grandes desafios?
Eu acho que tanto pro time quanto para nós que somos líderes, a gente tem que entender qual é o nosso lugar de potência. E aonde não for... Não adianta insistir, traz alguém que faça isso muito bem feito. Então eu acho que eu vou continuar olhando para pessoas, produtos e vendas, que é onde eu me dou melhor. Eu acho que ali é meu lugar de potência. Tudo que a gente passou nos últimos 5, 6 anos foi para estruturar esse momento de THX, então a gente está muito preparado para crescer no mercado. E hoje a gente tem muitos cases tipo, muito legais. Posso passar o contato de um cara de uma grande empresa e falar assim, ó, pergunta para ele, se você não confia, porque eu não tenho caminhão, pergunta, cara, se a gente é bom ou não é. Nosso NPS ano passado 88.
Porrada.
Que loucura, cara.
Em serviço, isso, trabalhando com terceiro, é bizarro mesmo,
muito
sabe?
Bom.
Então, o meu foco agora é em expansão. Tipo, pesada mesmo. A gente vai pra cima, quero o mercado que se prepare.
Irado. Muito bom. Futuro declarado.
É isso.
Porrada. Agora tem que fazer, pô.
Lars Tatarian.
Targaryen.
Tatarian. Complete a frase. O mundo precisa de... Dragões.
Não. O mundo precisa de mais verdade, cara.
Gosto, hein?
Eu acho que tá meio fake.
Primeira é essa, ainda não.
Essa daí tá, foi pro top.
Aí temos que fazer um ranking aí, galera. Fazer um ranking das melhores respostas dessas perguntas do final.
Foi top.
Bom pra cacete. Se você tivesse um superpoder, qual problema do mundo você gostaria de resolver?
Fome. Galera, parece meio chavão isso aí, mas como é que eu vou exigir de uma criança que ela se desenvolva, que ela seja inteligente, que ela entregue resultado no trabalho quando ela for adulta, se ela não teve comida quando ela era criança, cara? Então...
Se fizerem um filme da sua vida, qual é a cena que você vai estar mais ansioso para assistir?
Mais ansioso? A nascimento do primeiro filho.
E mais angustiado?
Mais angustiado? Eu acho que, assim, tem muitos momentos da vida da gente, assim, que não dá pra dizer qual que foi o pior, assim, mas eu acho que o acidente de moto que eu sofri em 2006 foi pesado, assim, sabe? Fiquei 40 e poucos dias no hospital, dei 14 meses de muleta, fiz 4 anos de fisioterapia, fiz 7 cirurgias, cara, e aquele momento, assim, de eu estar ali no chão, meu filho tinha 4 meses. E eu não sabia se eu ia sair daquela situação, sabe? Então, é uma coisa que eu não gosto nem de lembrar, sabe? Que eu passei, assim, foi paulado, assim.
Então... Qual foi a última coisa nova que você aprendeu?
Última coisa nova
que você se lembra, assim?
Ah, eu acho que é jogar beach tennis. A última coisa.
Cara, o que você espera de 2024?
Bom, a gente vive um momento... de muita incerteza no nosso país, né? Jurídica, econômica. Eu tô bem confiante, porque quanto mais problema tem, mais espaço abre para empresas como o G4, como a THX fazer a diferença, sabe? Então, como eu falei, assim, eu já tô com 100% de crescimento pro ano que vem na mesa já. Então, eu tô dentro de um cenário que é péssimo, na minha visão, né? Pelo menos, eu vejo com muita...
É otimista.
Pra caramba.
Boa. Mensagem pra essa turma final que tá assistindo a gente aí. De empreendedor pra empreendedor.
Não vai ficar mais fácil. Você não vai trabalhar menos. Você não vai ganhar dinheiro rápido. Então, assim, se você que ainda não é empreendedor, tá pensando em empreender pra resolver esse tipo de problema, cara, nem comece. Ajuste expectativas. Você também que quer ser líder, ainda não é líder. Esse dia eu recebi no meu Instagram, eu fiquei muito puto. A menina falou pra mim assim, tenho 27 anos, já tô terminando meu MBA e ainda não sou líder, me sinto uma frustrada. O cara tem 27 anos, ela vai trabalhar até os 70, que é a nossa geração. Essa galera sabe muito ejaculação precoce, cara. Isso é um negócio pra ontem. Então, assim, se você quer liderar, saiba que liderança é servidão. Não é fácil, não é pra todo mundo e tá tudo bem. Então, sete bem suas expectativas. Tenha pensamento de longo prazo, se esforce pra caramba. A grande vantagem é que a média lá fora tá muito baixa, então qualquer pessoa que faz um pouquinho a mais, cara, já vai porrar. Essa é a verdade, tem muito nego ruim ganhando dinheiro, vocês sabem disso. Então, assim, não empreendam, não sejam líderes pelos motivos errados, e quando for entrar, entre para rasgar. Porque o jogo desse lado da mesa aqui é bruto, isso é para poucos.
Tá bom.
Porrada. Pra te seguir no Instagram?
Lawrence Tatarian. Tatarian.
Tatarian.
Instagram.
Arroba. Tem podcast pra galera ouvir.
Empreender é Hype, o segundo melhor podcast de negócio do Brasil.
Pra te seguir no Instagram.
@bruno.nardon. E você?
E o meu, @alfredosoares. Mais um episódio pra conta, turma. Espero que vocês tenham curtido. Sigam lá o Lawrence no Instagram. Sigam lá, @g4podcast, pra ficar
por dentro do esporte. Cadê o QR Code?
QR Code na tela, pra quem quiser aproveitar o presente do G4 Skills durante 7 dias, pra até 10 colaboradores pra vocês conhecerem. E bora vender. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário e até o próximo episódio. Valeu!
Valeu, galera!